Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular. Olá, pessoal! Aqui é a professora Camila Ferreira e nesse podcast nós vamos falar de dois impactos ambientais de grande relevância em provas de vestibulares de uma forma geral. Nós vamos falar da ilha de calor e nós vamos falar da inversão térmica. Bom, para a gente começar, ilha de calor e inversão térmica são dois impactos ambientais que normalmente nós observamos em meios urbanos. A ilha de calor necessariamente no meio urbano e a inversão térmica pode se apresentar em meio rural, mas em meios rurais nós não conseguimos perceber o impacto disso na saúde e na vida do ser humano. Então, normalmente, nós observamos essa inversão térmica em meios urbanos. Vamos lá. Uma primeira informação que é importantíssimo destacar. Quando a gente fala de atmosfera, nós estamos falando da camada gasosa, que envolve o planeta Terra, que é composta por diversos gases. Na realidade, a gente fala que existem vários componentes atmosféricos. Então, importante a gente salientar que devido a essa grande diversidade de componentes atmosféricos, que a gente vai observando, né, à medida que os podcasts aí forem sendo ouvidos, a gente tem ações que são distintas. Então, esses componentes atmosféricos, ora, podem gerar um comportamento de aquecimento, ora, um comportamento de resfriamento. Isso é normal, dada a complexidade da atmosfera. Só que essa complexidade vai nos exigir um entendimento maior do processo que acontece ali. Então, vamos devagar. Primeiro, a ilha de calor. Quando eu falo da ilha de calor, eu estou falando de quê conceitualmente? É uma região de uma área urbana que se aquece mais do que as áreas do entorno. Então, por isso a expressão ilha. A ilha, ela é um continente cercada de água, cercado de água. E, no caso da ilha de calor, é uma região no meio urbano mais aquecida, por isso de calor, cercada por uma área de menor temperatura. Então, é importante a gente realmente considerar que onde tem ilha de calor, nós percebemos uma temperatura mais elevada. Quando eu falo dessa ilha de calor em si, o que que gera esse aumento de temperatura nessa região urbana, nessa área urbana? Nós temos vários fatores que contribuem diretamente para isso. O primeiro fator é a grande concentração de concreto e asfalto. E por que que o concreto e o asfalto fazem aumentar a temperatura? Porque são substâncias de menor calor específico. Se são substâncias de menor calor específico, são substâncias que se aquecem mais rápido e se resfriam mais rápido. Então, nesse sentido, como o asfalto e o concreto têm um aquecimento muito rápido, rapidamente eles emitem infravermelho para a atmosfera e, consequentemente, a temperatura ela é aumentada. Bom, associado a isso, para que a gente tenha aumento de concreto e asfalto, a gente tem redução de áreas verdes. E essa redução também traz um impacto de aumento da temperatura. Por quê? Porque quando eu considero uma área verde, quando eu considero uma árvore, o que que ela faz na realidade? Ela absorve parte da energia que chegaria à superfície e ela retira da atmosfera CO2. Essa energia e esse CO2 que uma árvore absorve, elas, no caso, serão usados para a realização da fotossíntese. Então, quando tem a presença, né, de árvores em uma determinada região, esse processo acaba acontecendo mais. Então, uma energia que seria utilizada pela superfície para se aquecer e logo emitir calor para a atmosfera, não vai ser usada para o aquecimento da superfície e, consequentemente, da atmosfera. E o CO2, que é um gás estufa, que absorve energia, também não vai ficar ali para absorver energia. Então, a redução de áreas verdes, como consequente aumento de concreto e asfalto, vai potencializar o processo da ilha de calor. Mais uma questão que interfere diretamente. Quando a gente pensa em áreas urbanas, normalmente acontece nessas áreas verticalização. E essa verticalização, que é o processo de construção de prédios, afeta na temperatura. Por quê? Porque vai, de uma certa forma, dificultar a irradiação de energia para o espaço sideral. Aqui vale um entendimento sobre isso. Como é que acontece o aquecimento da atmosfera? A energia solar vem, uma energia que a gente chama de ultravioleta em maioria, aquece a superfície terrestre. A superfície terrestre, por sua vez, vai irradiar calor para a atmosfera, que já é uma energia infravermelho. Esse infravermelho, então, é usado para o aquecimento da atmosfera. Os gases estufa absorvem e aquecem a atmosfera. Quando não tem a verticalização, a dispersão de energia para o espaço sideral é uma dispersão que acontece de forma mais fácil. Então, a energia solar vem, aquece a superfície aquece a atmosfera. Uma parte vai ser absorvida, a outra parte vai ser irradiada. Quando os prédios estão presentes, acaba sendo mais difícil essa dispersão de energia para o espaço sideral. Então, por consequência, a energia fica presa, uma parte dela, fica presa entre os prédios. E isso potencializa o aumento da temperatura. Além disso, quando ocorre a verticalização, a ação do vento na região, ela é prejudicada. E esse vento, ele é importante por quê? Porque ele vai pegar partículas que estão ali em suspensão, que podem absorver energia e levar isso para outras áreas. Então, quanto maior a verticalização, maior a dificuldade de ação dos ventos, maior a concentração dessas partículas que absorvem energia. E ainda um quarto fator, que é o fato de existir em áreas urbanas uma grande concentração de veículos. Esses veículos, sejam movidos por combustível originários de petróleo ou combustíveis a partir de biocombustível, a gente acaba tendo emissão de CO2, independente do combustível que se estiver utilizando. Todos esses combustíveis, independente da origem, vão liberar CO2 quando queimados. Beleza. Esse CO2 que está presente na atmosfera, ele é um gás estufa. E esse gás estufa, ele retém energia na atmosfera. Então, quanto maior a concentração de automóveis, maior a concentração de CO2. Além de se considerar a própria energia que o veículo emite a partir do seu funcionamento. Então, essa grande concentração de veículos acaba potencializando o aumento da temperatura. Então, essas são as causas da ilha de calor. Como é que a gente evita uma ilha de calor? Justamente combatendo esses fatores ou tentando reduzir esses fatores. Por exemplo, se a gente tiver redução de concreto e asfalto, menos energia, então, ou num tempo menor, menos energia emitida para a atmosfera. Se a gente aumenta as áreas verdes, mais energia utilizada para a fotossíntese pelos vegetais. Logo, menos energia disponível para o aquecimento da superfície da atmosfera. Se a gente, por exemplo, pinta os telhados de branco, não sei se vocês já ouviram falar disso, acaba potencializando também a reflexão da energia solar. Então, consequentemente, menos energia absorvida para o aquecimento da superfície, consequentemente, da atmosfera. Então, combatendo ou evitando os fatores que causam a ilha de calor, a gente já consegue amenizar. E aí, é importante que de vez em quando caia em prova e as pessoas têm dificuldade de entender o que isso gera de consequência. Ah, não, a consequência é estar mais quente, claro. Mas esse aumento de temperatura gera suas consequências. Então, o que a gente pode considerar como consequência desse fenômeno? Podemos pensar em maior gasto de energia. Para quê? Para que a gente possa funcionar os nossos equipamentos de refrigeração. Então, se a gente tem uma ilha de calor que ela está potencializada, maior o uso de ventiladores, maior o uso de ar-condicionado. Então, a gente já tem um impacto de gasto em relação a esses elementos que a gente vai ter que comprar. E a gente tem o custo da energia para fazê-los funcionar. Então, esse já é um primeiro impacto aí considerado. Podemos ainda pensar em impacto em saúde humana. esse aumento de temperatura aumenta a quantidade de estresse. E isso pode gerar determinadas doenças ou potencializar determinadas doenças que vai representar, no fim das contas, aumento do gasto público. Então, a gente pode considerar a ilha de calor como um fenômeno de saúde pública. Isso afeta a saúde pública. Então, é muito importante que os governos eles tenham o cuidado de tentar controlar as ilhas de calor. Joia. O outro impacto é a inversão térmica. Importante. Os dois fenômenos acontecem na mesma atmosfera, só que em épocas distintas. Então, no caso da ilha de calor, ela é potencializada no verão, quando as temperaturas são maiores, mas ela pode acontecer no inverno. É menos comum, mas ela pode sobressair em relação ao inverno. Já a inversão térmica é um fenômeno que a gente observa no outono e no inverno. O que é a inversão térmica? Como o próprio nome diz, é a inversão do padrão normal de aquecimento da atmosfera. E aqui eu faço uma observação. Quando eu falo da atmosfera, eu estou falando da camada da atmosfera que nos envolve diretamente. Essa ideia também serve para a ilha de calor. Essa camada que nos envolve diretamente, ela é chamada de troposfera. Então, quando eu falar de impactos ambientais, eu estou me referindo à camada da atmosfera que nos envolve diretamente, que é a troposfera. Então, se eu falo atmosfera, por favor, entenda troposfera. Porque em provas, normalmente, também vem assim. Algumas são mais detalhistas e vão colocar a troposfera. Outras vão falar só da atmosfera. Qual é o padrão de aquecimento da troposfera, então? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Por dois fatores importantes aqui. Primeiro, a distância da fonte irradiadora de aquecimento da atmosfera. Da troposfera, no caso. Quem que aquece a troposfera? Não é a energia solar diretamente. É a energia que a superfície irradia. Como que funciona? A energia solar vem, aquece a superfície e a superfície, por sua vez, vai aquecer a atmosfera. Então, a atmosfera, os gases que estão ali presentes em contato com a superfície, estão mais próximos da fonte radiadora. E o segundo ponto, quanto menor for a altitude, maior a concentração dos gases estufa, que são os gases responsáveis pelo aquecimento da atmosfera. Quem são esses gases, em maioria? Nós estamos falando de vapor de água, que é o mais importante. Em segundo lugar, o metano, CH4. E em terceiro lugar, o CO2. O CO2 é o menos importante quando a gente fala de retenção energética. Mas ele é o maior em quantidade. Por isso que a gente normalmente, quando vai falar de aquecimento global, a gente sempre fala do CO2 primeiro. Então, o padrão normal de aquecimento da troposfera é quanto maior a altitude, menor a temperatura. Ou quanto menor a altitude, maior a temperatura. Isso é o que nós temos normalmente. Quando é dia, quando é período de inversão térmica, esse padrão se inverte. Então, o que nós teremos? Em menores altitudes, menor temperatura. E em maiores altitudes, maior temperatura. Por que que isso acontece? A inversão térmica, pessoal, é um fenômeno que tem uma ação antrópica e também tem uma ação natural, diferente da ilha de calor, como eu já tinha chamado a atenção lá no início do podcast. Então, quando a gente considera o processo da inversão, a gente está falando de processo natural e processo antrópico. Então, quando tem na atmosfera uma grossa camada de nuvens, por exemplo, já é gerador de inversão. Ou quando a gente tem, no outono e no inverno, ou quando a gente tem uma grande concentração de partículas sólidas em suspensão, que podem ser originárias tanto de processos naturais quanto de processos antrópicos, a gente também tem o processo da inversão que se configura. Como que isso vai acontecer? A energia solar vai incidir lá no topo da nuvem ou nessas partículas sólidas em suspensão. O topo da nuvem e essas partículas vão promover uma reflexão da energia solar. Na realidade, uma parte é absorvida e a outra parte é refletida. O fato é, com isso, não tem a incidência da energia solar sobre a superfície terrestre e, por consequência, não tem o aquecimento da atmosfera que está em contato direto com a gente. Então, se a superfície não chega, se a energia não chega na superfície, não tem o aquecimento da atmosfera. E por isso, então, na atmosfera mais baixa, mais próxima da superfície, a temperatura fica maior. E em cima dessa camada de nuvens, desse topo das nuvens, ou em cima das partículas sólidas em suspensão, acaba-se tendo um aquecimento devido a uma parte de absorção de energia por essas partículas e pela nuvem, o que já promove uma diferenciação de aquecimento. Beleza. Quando isso acontece, isso acaba relacionando-se diretamente com a densidade do ar. Então, o que vai rolar? Na baixa atmosfera, a que está em contato com a superfície, a temperatura é menor. Se vocês lembrarem da fórmula de densidade, como é que seria a fórmula? Densidade é igual a massa sobre o volume. Quando a temperatura é maior, ela aumenta o volume. Quando a temperatura é menor, ela diminui o volume, com exceção da água, que é uma substância anômala. O restante funciona assim. Então, diminuiu a temperatura, diminuiu o volume. São grandezas inversamente proporcionais, o volume e a densidade. Então, se diminui o volume, aumenta a densidade. E o inverso acontece em altitudes mais elevadas. Aumentou o volume, diminuiu a densidade. Tudo que é mais denso fica embaixo, digamos assim, próximo da superfície. Então, em dias de inversão, em períodos de inversão, o ar mais denso ele fica próximo da superfície. Se o ar mais denso fica próximo da superfície, não tem convecção do ar. Então, em dias de inversão, a convecção do ar não acontece. Joia. Processo natural. Só que aí vem a nossa discussão, que é o mais importante. Se eu falo de uma zona rural que não tem convecção do ar, isso afeta pouco o ser humano. Por quê? Porque a atmosfera de uma zona rural, ela é menos concentrada em poluentes do que a atmosfera em um meio urbano. Quando acontece inversão térmica em meio urbano, isso se torna um problema. Por quê? Porque com a convecção do ar, a poluição que nós geramos, ela é levada para o espaço sideral por essa convecção. Se não tem a convecção, a poluição fica presa justamente na camada da atmosfera que nos envolve diretamente. Então, é muito importante a gente saber que no período de inversão, nós estamos envoltos aí por uma poluição maior e isso pode afetar diretamente nossas vias respiratórias. Esse é o impacto maior sobre a saúde humana. Ah, é o impacto, a redução de temperatura. Isso não é impacto, né, gente? Nós vamos sentir mais frio. Mas a questão é, existe uma camada de poluição nos envolvendo que vai, no caso, desencadear doenças respiratórias. Da mesma forma que a ilha de calor, isso acaba sendo um problema de saúde pública. Quando que a inversão termina? Quando aquela camada lá na atmosfera, seja de poluição de partículas sólidas em suspensão, seja de nuvens, for tirada da região. Se por um acaso vem uma camada de ar, uma massa, por exemplo, uma massa de ar que retira aquilo, que empurra aquilo para outro lugar, a energia solar volta a incidir na superfície, por consequência, a atmosfera volta a se aquecer. Beleza? Então, só para poder finalizar, ilha de calor e inversão térmica são fenômenos que acontecem e que têm grande relevância em meios urbanos. A ilha de calor é o único que só tem causa antrópica. Inversão térmica, causa antrópica e causa natural. Ilha de calor pode acontecer o ano todo, mas é potencializada na primavera e no verão. Inversão térmica acaba estando restrito devido à necessidade de baixas temperaturas ao outono e ao inverno. Beleza? Bom, pessoal, então é isso e eu te aguardo no próximo podcast. Até mais! Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular e Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.